Oi, filhão. Aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado pra te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti de perto. E essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos.
Beleza, meu velho? Bem-vindo novamente ao nosso projeto aqui, nosso projeto Túnel do Tempo, Maçã da Vida, Sua Vida Sobre os Meus Olhos. É, cara, e esse ano é o ano de 2022, irmão. É o futuro do futuro. Pra mim é um ano surreal. Pra mim que nasci em 1981, o ano 2000 já era uma coisa, sabe, um futuro cibernético, com robô, carro voador, paz no mundo, muita comida, muito dinheiro. E a gente tá em 2020, passou 20 anos do futuro que eu achei que eu não chegaria. E por enquanto os carros não voam ainda, né? Algum protótipo tá voando. Eu não sei aí no seu futuro, aí, que ano é aí agora? Como é que tá aí, cara? Como eu queria tá aí? Eu não sei se eu tô aí. Mas você tá no futuro agora, dá pra acreditar? E eu tô num passado que foi futuro pra mim, que eu achei que eu nem chegaria. E o futuro aqui não tá muito perto do que eu achei que era, não, quando eu era criança. A gente achava que ia ter uma paz mundial, que todo mundo ia falar a mesma língua, que ia ter muito robô. Realmente o robô tá por aí, os robôs estão aí. A inteligência artificial tá vindo forte também. Ainda é muito projeto aqui, eu não sei como tá aí com você, mas aqui ainda é uma coisa que a gente tá com medo. E aí, elas já tomaram conta de tudo aí? Aqui a gente tem esse medo, tá ligado? A inteligência artificial vai tomar conta da gente, vai escravizar os humanos. Engraçado isso, né? Mesma coisa que talvez meus avós falavam da máquina fotográfica, que quando eu tirava foto, roubava a alma. É muito engraçado, né, cara? A ideia do mundo parte de onde você tá. Em 1980, o ano 2000 pra mim era um ano surreal. E hoje eu tô no ano 2000 e eu vejo que é um ano normal. Lógico, tem muita evolução que a gente tem agora. Tem um telefone, tem aqui uma gravação que eu vou deixar pra você ouvir no futuro, num futuro além ainda. Isso é inacreditável, né? Eu sou da época que não existia computador, não existia internet, não existia essa nuvem de você ouviu aí agora. Ligação, ter um telefone na mão, um carro a bateria. Inacreditável, né, meu? Mas o futuro nosso não tá fácil, não, mano. Não tem paz mundial, não. Pelo contrário, a gente tá vendo uma guerra aqui. Eu não sei se aí no seu futuro existe a Ucrânia, existe a Rússia, existe planeta. Tomara que você não esteja no Mad Max, onde esteja faltando gasolina e as pessoas estão modificadas. Ou no Cyberpunk, onde todo mundo está misturado com robô. Eu acho que isso talvez esteja acontecendo, né, cara? As próteses robóticas. Será que o robô está aí contigo já? Tem algum robô que limpa a sua casa, cuida da sua casa? Não sei, nos Jacksons lá no desenho do passado tinha uma robô que fazia comida e tudo mais. É engraçado demais, né, cara? É engraçado pensar que eu tô falando com você no futuro, mano. No futuro que eu só consigo imaginar. E quando eu procuro imaginar, são coisas infantis, tá ligado? Como a gente imaginava o futuro de hoje. Hoje em dia tá mais complicado. A guerra tá comendo aí. O Putin tá falando que vai usar armas nucleares. E a gente tá com medo. Tá com medo bastante. Isso tá afetando nossa vida no dia a dia. A gasolina tá muito cara. A Europa vai entrar numa crise aí energética aí, porque ele já fechou o gás, vai vir um inverno. Não sei se os Estados Unidos vai tomar essa bronca. Não sei se a China vai comprar a briga da Rússia e vai formar um novo eixo, assim como foi na Segunda Guerra. É difícil viver a história. A gente tá vivendo a história da pandemia, que agora deu uma melhorada, mas ainda tem muita parte do corona aí, muita cepa do corona. Eu espero que não tenha aí no seu futuro, mas talvez até tenha. O corona tenha virado uma gripe comum. A gente tá quase perto disso. De uma gripe, do corona virar uma gripe comum, mas ainda tem matado gente razoavelmente bastante no dia a dia. Mas tá quase no controle, mas acho que não vai ser mais do nosso planeta. Agora parece ser uma tal de negócio do macaco aí, também que é uma nova HIV. Logo agora que descobriram uma cura pro HIV, talvez aí no seu futuro já tenha chegado. É difícil essa galera desse planeta aqui, é difícil, amigão. É difícil, eu espero que vocês estejam aqui ainda, não tenham ido pra Marte. O problema do Putin lá é que, pô, a gasolina tá tão cara, o alimento tá começando a ficar caro, trigo não tá vindo, então tudo que vem do trigo tá caro. O Japão tá preocupado, porque se os Estados Unidos não tomar uma frente, o Japão vai ficar não tem proteção, porque o Japão é protegido pelos Estados Unidos. E o atual presidente dos Estados Unidos, o Biden, Joe Biden, não sei. É engraçado eu contar tudo isso pra você, porque você já viu o resultado aí, né? Mas é um cara que se mostra fraco. E por isso que a Rússia tem feito o que fez aí, e o mundo tá entrando nesse medo aí. Mas é engraçado parar pra pensar que quando eu era criança, em 1980, meu pai viveu a mesma coisa, né? Tinha uma tal de uns mísseis em Cuba lá, eu não sei direito da história, e eram mísseis nucleares que talvez seriam ativados. E eu não lembro quem tava ameaçando quem. E tinha um relógio do fim do mundo, os 2 minutos para o fim do mundo. É engraçado, né? Deus, ele... Na verdade, ele usa o mesmo roteiro, né? Ele muda só o cenário. Mas a história é quase igual para todo mundo, né, cara? Acho que o roteiro de Deus é meio fraco. Que acaba mudando só os atores, tá ligado? E eu acabo vivendo o que meu pai viveu. Mas agora eu tenho a oportunidade de contar isso para você. Eu espero que você não viva isso no futuro aí, não, mano. Sem guerras, por favor. Eu espero que no ano que vem eu te mande um áudio falando que tudo se resolveu, né? Mas eu não sei, talvez o áudio do ano que vem não aconteça, hein, cara? A gente tá, eu realmente tô bastante preocupado com essa parada aí nuclear aí. Mas bom, vamos começar o episódio, porque a gente já divagou sobre futuro, sobre guerra, sobre pandemia, e o principal a gente não contou, cara. Contou que você completou 11 anos, irmão. Quebramos a barreira, trocamos a tela. Agora você já não é mais o meu amiguinho ali que anda do lado, você já é meu parceiro de história. E ó, daqui uns 5 aninhos você já vai estar andando sozinho aí no futuro, mano. Ai, que medo, meu velho. Que medo, mano. Parabéns, irmão, pelos seus 11 anos. É isso aí, mano. Meus parabéns, filhão. Muito orgulho. Te amo demais, meu brother. É um prazer estar junto com você esses 11 anos. Mas eu vou contar aqui não a história dos 11, não, porque essa aí eu não vivi ainda. Eu vou contar a história do 10, dos 10 aos 11. Essa caminhada aí, essa caminhada da quarta série para o começo da quinta e já já a sexta série, né, mano? E essa história toda como que aconteceu. Lembra? Não lembra? Pá, então senta aí, pega alguma coisa para tomar e bem-vindo ao Túnel do Tempo, onde você vai ouvir a sua história. Contada por mim e seu pai, que podia não estar junto, mas estava perto em coração, ali, acompanhando. É, cara, deixa eu te falar, começou esse ano já quebrando a cabeça, já explodindo a cabeça. Mano, eu lembro que a gente assistiu um filme muito maneiro, que é muito parecido com o que eu tô fazendo com você aqui, mano. Usando essa parada de como contar a história usando videogame. A gente tinha um filme que chama Free Guy. Não sei se você lembra. É um cara que ele vive num jogo, só que ele não sabe que ele tá no jogo, ligado? Ele vive dentro, lá ele é um NPC, mas ele acha que não é humano. E tudo acontece muito igual, tudo. E é muito engraçado que eu falei isso pra você, que essa parada, tinha gente que acreditava nisso, mano. Tinha pessoas que diziam que a gente vivia numa simulação mesmo, tá ligado? Que na verdade a gente tá no futuro, muito à frente, tipo, a gente se tornou alienígena, assim, tipo, a gente vive em outro planeta, mas a gente vive essa vida daqui por brincadeira, pro hobby. Quando você morre, você só reinicia, tá ligado? Quando você dorme, o nosso cara lá do futuro desligou o videogame. Quando ele acorda, ele joga. Aí você, mano, explodiu a sua cabeça, tá ligado? Você falou, será? Eu falei, não, não sei se isso é verdade. Tem pessoas que é o Elon Musk que acredita nisso, uma galera acredita nisso. E é engraçado, mano, tá ligado? A gente tem uns papos desses já e você entendeu o seu cérebro, mano. Aquele molequinho lá, cara. Aí a gente começou a falar sobre a eternidade, né? Se a gente pudesse não morrer, alguma forma de guardar a nossa mente ou nossas palavras, o nosso jeito num lugar, tá ligado? A gente nunca esquecesse a pessoa que morreu. Falei pra você que você ia querer ficar eterno. Aí a gente falou assim, ah, lógico. Lógico que eu queria. Eu falei, se eu e a mamãe, eu, no caso eu, se eu pudesse ficar eterno, você queria? Depois que eu morrer, você queria me ouvir? Aí você falou assim, lógico que eu quero. Eu quero, mas não dá, né? Aí eu falei assim, mas sempre que você sentir saudade, se você pudesse fazer alguma forma de ouvir o que eu conversei com você e falar com você, até coisas que você já viu, já passou, você ia querer? Porque também a gente viu uma história de um cara que o pai dele jogou videogame com ele, um molequinho, de uma história que ele jogou um jogo de carro, e aí o save da corrida do moleque ficou no do pai, ficou no videogame. E depois de anos, o pai morreu, e aí o menino encontrou o videogame, o moleque parou de jogar videogame por causa da conta que o pai tinha morrido, e um dia ele, depois de 5 anos, ligou o videogame e o save do cara tava lá. a última vez que eles jogaram junto. Então o carrinho fantasma era o carro que o pai dele dirigiu na pista, né? Fez a volta mais rápida. E quando ele joga pra bater essa corrida, essa volta. Então ele corria junto com o pai. Aí sempre que chegava na final, quando ele ia ganhar, ele freava o carro e deixava o pai passar. Porque se ele passasse na frente, o jogo ia salvar a volta dele mais rápido e ia pagar o pai dele. E o bagulho marcou você pra caralho. Uma história bonita, né, meu? E eu falei, mano, se você pudesse fazer isso, ter alguma forma de falar comigo mesmo, não falar, mas ouvir falar, contar a história, você ia gostar? Aí você falou assim, lógico, eu ia gostar. É uma coisa que eu ia gostar muito. Eu falei, então, eu vou tentar fazer isso pra você. Aí você riu e falou assim, mas como? Impossível, né, papai? Eu falei assim, nada é impossível, cara. Talvez eu consiga, não de uma forma da forma que você tá pensando, tão perfeita. Mas talvez eu consiga. Quando é saudade, você pode apertar um play de uma história nossa junto. Ah, eu tô aqui. Tô aqui fazendo isso, irmão. É esse. Esse foi o jeito que eu consegui. É esse jeito que eu consegui fazer a eternidade, talvez. Não da minha vida, mas da nossa história. E já basta. Já é muito. Se eu parar pra pensar que a minha vida é a nossa história, então sim. É a eternidade da minha vida. Sempre que você tiver saudade. Esse é o nosso projeto Túnel do Tempo, irmão. Maçã da Vida. Você lembra que você ia criar a Maçã da Vida pra me dar? Lá na... Quando você tava no jardim, ou na primeira série. Tá aqui, irmão. Nossa eternidade tá aqui. Se tiver com saudade aí desse velho aqui, clica lá, mano. Ouve mais uma vez. Mesmo que não esteja tão bom, a língua é enrolada, a voz é meio rápida, palavras são confusas, as ideias, então... Pelo amor de Deus... Pode até te envergonhar, mas sou eu, cara. Sou eu aqui demonstrando meu amor. Certo? Te amo, meu velho. Cara, então essa quarta série começou bem, mano. Você falou que você virou chefe lá. Que lá na escola você agora, na quarta série, tá começando a fazer trabalhos ali, né, mano? Você já fazia na outra série, mas agora são mais sérios. E você virou o líder dos trabalhos, né, mano? Então você não tem um trabalho fixo, você é o chefe. Então você tem que cobrar os outros, tá ligado? Você, um dia, você falou, papai, eu não faço o trabalho que eu fazia. Hoje em dia eu olho o trabalho que as crianças fizeram. Ó, me deu uma lista de tal, cadê a lista de quem chegou? Você fez isso, fez aquilo. Ó, cara, você já evoluiu, mano. Falei, porra, tu virou chefe? Ele falou, é, mais ou menos, mas é chato, porque eu tenho que cobrar meu amigo e ele não faz. E eu falei, pô, parabéns, eu tô aqui faz 20 anos e não virei chefe, não. Você já tá aí, ó, na quarta série já é chefe. Parabéns, cara. Mandou muito bem, mano. Fiquei mergulhoso e você também ficou orgulhoso, mas você falou que era ruim mandar nos outros. Você preferia fazer. Eu falei, mas ensina a fazer que também é bom, entendeu? Não precisa ser chefe que só manda, vai lá e ajuda a fazer, faz junto, mostra pra ele que ele vai fazer não porque é obrigação, mas vai fazer porque é seu amigo, vai fazer porque é você que tá junto com ele. Foi maneiro, cara, você tá indo bem na escola pra caramba. E também você tá virando um pro player, né, mano? Tá jogando videogame, não sei se você lembra, não sei se hoje você joga videogame aí no futuro, se você lembra que você jogava, se você ainda gosta. Mas você gostava muito, cara, você jogava um jogo que chama Fortnite. E é maneiro, porque eu deixei você jogar esse jogo porque você tem contato com as crianças online. Diferente das crianças da escola, que são meio folgadas, pá, não tem tempo também pra ser amigo na escola. Você tem um horário muito rígido lá, são poucos minutos de descanso, agora por causa do corona vocês não podem brincar, vocês não podem ficar juntos, né, meu? Vocês só dormem na hora, vocês lêem um livrinho lá, ou alguns dormem na sala durante o almoço, é meio zoado, tá? Enfim, você começou a jogar Fortnite, mano, e eu pensei assim, mano, ele não vai conseguir jogar, tá ligado? Porque é difícil, mano, tá ligado? FPS, de matar, pular vários botão. Mano, você virou um pro player do bagulho, mano. Um pro player, mano. Nossa, mas você joga muito, mano. De ganhar, de ouvir você fazer essas paradas, eu falei, mano, como você consegue, mano? E eu comprei um fone e você conversa muito online. Lógico que eu fiquei com medo da internet, né, cara? Internet é perigoso, né, mano? Mas você, graças a Deus, você tem três amiguinhos lá que eu já ouvi que são crianças. Te dei as dicas pra você falar, olha, se alguém perguntar quem é seu pai, você fala que é um policial. Fala que é um policial americano, ou um policial brasileiro que tá aqui fazendo uma missão. Mas não conta endereço, não conta nada. Inventei um monte de coisa, né, mano? Que a gente fica com medo dessa internet, né, brother? Mas você, graças a Deus, tem se dado bem. O mais maneiro, mano, o mais maneiro é que um dia eu perguntei assim, Rio, os moleques sabem que você é estrangeiro? Eles falaram, perguntaram, e você falou não. Aí eu falei, caramba, maneiro então, cara. Eles nunca perguntaram, você falou, não, nunca perguntaram não. Se eu era já brasileiro. Eu pensei, caralho, não falei nada pra ti, mas eu pensei, mano, imagina o quanto o japonês dele tá bom, mano. Porque as crianças não perceberam, mano, tá ligado? E o sotaque, e o jeito de falar. Eu, quando falo japonês, pareço um robô, tá ligado? Parece a menina do Google traduzindo. Parece um índio falando japonês, tá ligado? E você aprendeu umas palavras malucas. Arma, carregador, nave, sabe? Umas paradas que eu não te ensinei, mano. Vocabulário maluco. Que você sabe falar fluente com as crianças lá, cara. Você conversa com um japonês, mano. E até a gente briga muito por isso, porque, mano, você põe o fone lá, você grita pra caceta, mano. Me acorda várias vezes quando eu vou trabalhar, eu grito, ô, desliga isso aí. E você, puta, quando joga, você grita. Porque você tá com o fone tampando o ouvido, né? Não dá pra ouvir que sua voz tá alta. Mas acaba que eu fiquei muito feliz, mano, que você joga um Fortnite, gostou do videogame, aí ganha seu Battle Pass. Deu até uma treta uma vez, né, mano? Deu até uma treta, é. Essa adolescência tá começando, né, cara? Tá começando. Você tá tomando rumo ali de algumas escolhas ruins, né, mano? Eu tenho que estar meio que ou acertando e direcionando, né? Pra mim fica difícil, filho, porque aqui, não adianta te dar conselho aqui nesses áudios, porque já passou. Você tá ouvindo isso aí, você já é um adulto, tá ligado? Você não é mais uma criança. Então tudo que eu falar aqui vai ser ou te dar esse conselho ao vivo, ou aqui não faz sentido te dar conselho, porque o leite já derramou. Se deu certo, deu. Se deu errado, deu. Então eu pensei bem, não faz sentido dar conselhos, né, mano? Talvez eu tenha dado alguns aí. Mas aqui você tá tomando rumo seguinte, cara. Sobre o Fortnite. Eu lembro que eu te dei 2.000 ienes, né, mano, de presente. 3.000. Falei, ó, vou comprar o Battle Pass pra você. Vou deixar 2.000 aqui pra você, mas não gasta. Porque o ano, mês que vem, quando virar a temporada, você compra de novo, né? É 1.000 e pouco a temporada. Passou, você foi lá, comprou, você adora, joga, joga. Um dia eu cheguei, tinha 1.000 lá na Battle Pass. Eu falei, ué, ele gastou, eu pensei. Eu falei, ó, você gastou dinheiro ali? Aí você me deu uma desculpa qualquer. Não, não sei o quê, não gastei não. Eu falei, mano, você não gastou? Não comprou nada? Você falou, não. Porra, mentiu na minha cara. Aí eu falei, por que você tá mentindo pra mim, mano? Aí você ficou quieto, eu falei assim. Ele falou, ah, porque eu fiquei com medo, você falou. Você brigar, eu falei, não vou brigar, o dinheiro é seu, se você quiser gastar, tudo bem, só que o mês que vem você não vai ter pro Battle Pass, né, mano? Aí você falou, ah, porque com medo, eu falei, não escolhe mentir não, cara, é ruim, mano, vai dar um, você vai quebrar a minha confiança, que é algo que não tem preço, e você vai fazer um costume ruim, você vai se acostumar a mentir, que um dia vai dar um problema maior. Aí você falou, mas é que eu tenho medo de você brigar. Eu falei, não vou brigar, cara, é pouco dinheiro, você faz o que você quiser, ligado? Só que fala a verdade, entendeu? Fala a verdade. E numa outra ocasião também, a gente tava conversando aí com sua mãe e sua irmã. Sua irmã cometeu um puta erro esse ano aqui. Ela acabou entrando na casa de uma amiguinha dela, sem a nossa ordem. Que a nossa principal regra é não entrar na casa de ninguém. E a sua irmã, pela primeira oportunidade dela, ela entrou, mas ela contou pra gente. E a gente, lógico, ouviu. Sua mãe até chorou, ela chorou. A gente contou de novo sobre os perigos de sequestrarem ela, colocar ela dentro de um lugar na casa lá e roubar a menina. E aí eu contei várias coisas de casos, que pessoas que somem, que ficam presas 20 anos dentro de um porão, e que eu nunca acharia mais ela, que ela nunca mais me acharia, e aí, é que tudo é verdade, é duro pra uma criança ouvir, mas tudo é verdade. E ela chorou, e aí eu falei, você falou assim pra mim, eu tive a mesma oportunidade uma vez, uma vez a menina falou, entra, vamos jogar Switch, e eu falei, não vou, eu vou embora, e todos os meninos entraram pra jogar campeonato de videogame, e eu vim embora. Aí eu falei pra você, e você, mano, você se arrepende disso agora? Você falou, não, ainda bem que eu fiz isso. Olha o que a Aika tá chorando. Ele fala, porque fez até a sua mãe chorar. Primeira vez que vocês viram sua mãe chorar. Tá? Aí eu falei, tá vendo, Ryu? Esse é o bom de uma boa escolha. O lado bom de uma boa escolha é que ela é uma árvore forte. Você vai ver ela lá de longe. Então uma escolha certa, na hora, parece que não foi nada. Às vezes na hora vai até parecer ruim quando você toma uma decisão certa. Na hora, no primeiro minuto, você fala, puta merda, deixei de jogar, de me divertir. Só que lá no futuro você vai olhar pra trás e falar assim, opa. Olha lá a escolha boa que eu tive. Porque você vai enxergar de longe os dois caminhos. Você vai perceber que aquilo não foi uma escolha. Foi uma bifurcação. Foi a hora que você decidiu entre dois caminhos. O certo e o errado. E se você tomou errado, você vai se distanciando do seu caminho de história. Sempre dá pra voltar. Mas o caminho do retorno é muito maior. E você perde um tempo que você podia ter conquistado coisas boas na vida. Mas procura voltar. Não sei se você tá hoje num caminho certo. Se você se sente feliz. Se você... Eu não sei como que você tá aí agora. Não faço ideia. Espero que você esteja feliz, mano. Independente de qualquer coisa. Mas se você estiver no caminho errado, saiba que dá pra voltar, mano. Volte. Mesmo que demore. Mesmo que seja um pouco por dia, mas volte. E foi quando eu falei pra você, cara. Eu falei, tá vendo? Uma escolha sua evitou o choro que hoje sua mãe chora pela sua irmã. Parabéns, mano, pela sua escolha. Tá vendo? Quando você tiver dúvida em tomar uma decisão, vá pelo caminho certo, por mais difícil que seja. E você ficou bem contente, né, tá ligado? De ter visto isso, mano. De ter visto que você fez uma escolha boa. Bom, a sua irmã tomou bronca, não apanhou, porque ela já tá com 9 anos também. Mas ela ficou bem sentida e arrependida do que fez. Eu acho que o arrependimento é a melhor lição, né? Pois é. Outra coisa que tem acontecido bastante. Aí eu falei com a sua mãe, mano. Eu falei, será que a gente tem brigado muito? Porque ele tem medo, mano. Eu falei, cara, você tem medo de mim, né? Eu peguei assim, que tá começando essa adolescência, tá ficando adolescente, eu tô sentindo que você tá ficando... É coisa de criança, né, mano? Mas você não dá valor, tá ligado? Falta valor nas coisas que eu faço pra você. Tá faltando você demonstrar mais felicidade quando você ganha alguma coisa, ou quando você pode jogar, quando eu falo pra você, mano, hoje você vai jogar, porque você tem uma vida muito regrada, filhão, muito regrada. Semana você não joga, você vê pouco tablet, você tem lição todo dia, faz lição todo dia, estuda, tá ligado? Hoje em dia eu tirei você de duas aulas, você estudava em um reforço de escola, da sua escola, um reforço do Candi, do Chudi, e um outro, dois reforços da escola e o reforço do Chudi. Tive que tirar você desses três, porque eu tô sem grana, mas também porque eu te coloquei na aula de português. E você agora tá aprendendo português com uma professora do Brasil, professora Karina, e Karine, e ela tá te ensinando todo sábado de manhã, e você já aprendeu a ler. Mesmo com dificuldade, mas já sabe ler, tá aprendendo a escrever. E isso é só pra mim. Eu falei pra você, isso você tá fazendo só pra mim, cara. Porque você não vai usar o português no futuro, talvez. Ou vai, eu não sei também no futuro. Mas comigo você vai. Quando eu mandar um zap pra você no seu telefone, você vai me responder. Então, se esforça por mim. E você tem feito isso. Eu sei que é por mim. Tá ligado? Por mim e pela sua mãe. Porque a gente vai falar sempre em português com você. Mas o seu problema é o seguinte. Como você tá crescendo é isso. Você tá ficando mais desleixado. Você já deixa suas vontades demonstradas. Você já... Ah, não quero fazer, faço de má vontade. Ou acabo não fazendo. Ou dou um miguezinho ali, uma mentirinha aqui. Coisas que não vão mudar o planeta. Eu sei. Mas é aos pouquinhos que a coisa vai ficando automática. E a mentira é uma parada foda. Porque se ela entrar no automático, ela vai sair pra qualquer coisa. Quando você mal percebe, você tá mentindo pra qualquer coisa. E são pequenas coisas que vão virando verdades. Mente, 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 cara. E aí você fica no automático. Qualquer coisinha é uma mentira. Eu não quero que você perca, tá ligado, essa parada. O que tá acontecendo, mano? Você tá ficando meio que desleixado. Não só no ponto de não fazer as coisas que a gente te pede. Tá com preguiça, pá. Mas você não dá valor nas coisas, mano. Se é um dia que você não pode jogar, eu falo, mano, hoje você pode. Você joga e tá bom. Tu quebrou um fone seu lá. Pô, tu também, você não tá tomando cuidado com as coisas, mas tem quebrado as paradas direto, tá ligado? Eu dei um fone, você quebrou, aí, pô, não tenho grana. Eu fui lá e falei, coitado, mano, o que ele mais gosta é conversar online. Eu quero que ele converse. Aí tu foi lá, deu outro fone e você meio que deu uma estragada no fone. Então não tá tendo cuidado com as paradas. Eu te expliquei, mano, tudo isso aqui é dinheiro meu, que é o suor, cara. Não é o dinheiro. É o tempo que eu perdi pra te dar isso. Se eu não tivesse comprado essa parada, eu podia ter saído mais cedo do trampo e ter dado aqui com você, mano. Então você também, você, por alguma parte, você também deu seu valor nesse produto. Você ficou sem seu pai, mano. Valoriza, cara. Mas isso também é foda, cara. Eu sei, adolescência é embaçada. Você tá entrando nesse ritmo aí e eu vou tentar ter paciência, tá ligado? Porque é complicado, mas dê mais valor nas coisas, mano. Como eu te falei, mano. Você não tava dando valor, tá ligado? Hoje você é pai aí, talvez, ou você é adulto, você sabe que a felicidade de quem ganha tem que ser pelo menos igual a de quem deu, mano. Porque quando eu te dou uma coisa, eu fico muito feliz em falar, mano, toma esse fone da Razer aqui, ó, com um som 3D, uma parada maluca. Aí você pega e fala, ah, obrigado. Não é isso, cara. Tem que ver um puta sorriso na sua cara. Fala, porra, animal. É isso que eu espero, tá ligado? Então eu não sei como você tá hoje aí no futuro. Esse ano aqui tá meio complicado. Também, filho, não é só o produto. Às vezes eu te dou um dinheiro lá pra você jogar no Fortnite, você só, ah, obrigado. Tá faltando alegria. Aí fica, eu entro numa sinuca de bico, porque se eu não te der, talvez você dê valor. Quem não tem, dá valor, tá ligado? Quando tem. E quem tem muito, perde o valor. É difícil criar um filho, cara. Você dá muito amor, a criança não sei, mas eu não acredito que a falta das coisas te ensine alguma coisa, porque eu nunca tive nada e nem por isso eu sou feliz, mano. Mas eu valorizo muito o que tem também, né? Então eu não sei, mano. Eu espero que você hoje seja um cara legal, mano. Eu vou te criar na forma do amor, mano. É essa que eu vou te criar, mano. Se eu puder dar, eu vou dar mesmo. E outra coisa que a gente tem que mudar, tá ligado? Não é por você que eu tô aqui, trabalhando em dois empregos, te dando uma casa e tudo mais. É por mim, porque eu me sinto feliz em dar o melhor pro meu filho. Não quero que se sinta culpado por não ter virado um stand-upper, um palhaço, um mágico ou algum artista. Não, mano. Minha felicidade é te ver bem. Vocês não são peso pra mim, vocês não são motivo de dúvida. Eu me sinto feliz em poder ser seu pai. Em poder trabalhar e te dar uma parada legal. Eu quero que você saiba que você, mano, só é a melhor coisa da minha vida, mano. Entendeu? Você é o motivo de tudo. Não a, você não é bem o motivo, mas a razão de eu fazer. Mas isso me deixa feliz. Fazer isso me deixa feliz. Entende? Então não tenho peso nenhum de, ah, eu tô aqui no Japão. Não, cara. Tudo isso não é só você. Eu também me sinto muito bem fazer isso por você, tá ligado? É a minha felicidade, mano. Poder ser o melhor pai, mano. Ou tentar ser, né? Outra parada da adolescência, mano, é que o pouquinho que eu converso com você, mano, é difícil, velho, tá ligado? É difícil porque assim a gente não tá meio que sincronizando os papos. Mas eu quero ter um papo mais cabeça com você assim, e você quer falar do seu jogo, você quer falar dos seus amigos. E aí eu, puta, meio que por falta de tempo e o cansaço do dia a dia, eu não quero só ouvir do Fortnite, não quero só ouvir... Ah, mano, eu não é que... Porra, vai parecer que pô, meu pai não gostava de mim. Não é isso, filhão, mano. Eu quero ouvir que você joga bem, eu sei que é maneiro, mas eu quero mais conversar com você, te dar um campo de visão sobre as coisas. Tá ligado? E aí, talvez eu passe isso com meu pai também, né, cara? Talvez eu falava umas coisas que não interessavam a ele, mas não porque ele não gostava de mim, é porque ele vivia num ritmo diferente. E aí tá aí a vida de novo com essas paradas dela, né, mano? Ela põe duas pessoas que se amam muito, mas em estágios diferentes, né? Isso volta lá pro começo do nosso podcast, né, cara? Não importa o que você vive, importa a situação que você tá, mano. É a partir da sua situação é que o mundo se existe, né, mano? Entende? Não é futuro, passado, presente. Isso é relativo. Você, é a partir do seu ponto. 2022 pra mim agora já não é um futuro. E lá em 1980 era uma parada que eu achei que não existia. Então hoje pra mim, conversar com você, eu tenho uma ideia de te dar uma visão ou te ajudar a evoluir. E pra você o maneiro é falar de game, tá ligado? Que pra mim também é maneiro. Mas eu não sei se eu tenho tempo, entendeu? Não sei, não só do trabalho, mas de vida mesmo. Entende? Eu não sei se eu vou estar aí agora, velhinho, podendo conversar com você sobre adulto, sobre a vida. É difícil, mano, essa parada. É difícil, mano. Então, sincronizar esse papo aí tá sendo uma falha. Eu preciso melhorar isso, tá ligado? Porque eu sei que eu vou estar sendo um pai ruim, mano, se eu não te der atenção. E eu sei também que meu pai não era tão ruim hoje. Porque às vezes não era nem porque ele não gostava de mim, mas é porque ele tinha tanta coisa na cabeça, irmão. Do jeito agora que eu tô tendo uma guerra ali, com medo da guerra, com medo da corona, com medo de faltar trabalho como tem faltado de novo, com medo de não pagar as contas, mas eu tenho que tentar sair disso e falar, mano, e aí? Como que tá o Fortnite aí? Qual é que é? É difícil, meu velho. Difícil, tá ligado? Mas eu vou me esforçar, mano. Se eu não conseguir, você me perdoa, mano. Me perdoa, tá ligado? Bom, a gente também conversou, velho, sobre nós dois, tá ligado? Eu perguntei pra você como que é a sua comunicação. Por que que você não fala direito comigo, se não se expressa? Você prefere contar as coisas pra sua mãe. Você parece sempre que tem medo de mim, tá ligado? E você disse que tem, mano. Que você tem medo de mim, do jeito que eu falo. Porque eu falo muito bravo. Daí eu perguntei pra você, qual foi a última vez que eu briguei com você, que eu deixei você de castigo, que eu falei bravo? Aí você falou, ah, não lembro. Eu acho que a pior coisa que eu fiz foi de que eu quebrei o relógio. Foi um dia que tinha um relógio. Tem um relógio ali na sala, e você acabou derrubando o relógio de vidro e quebrou, e você falou que ficou o dia inteiro pensando nesse relógio, tá ligado? Como que eu vou falar pro papai? Como que eu vou falar pro papai? Ele vai brigar, aí você, eu cheguei do trabalho, tomei banho, você me contou, papai, deixa eu te contar uma coisa, mas você não vai brigar? Eu falei, fala, quando começa assim é porque vai uma coisa que vai vir errado. Depois você falou, derrubei o relógio e quebrei. Aí eu olhei pra parede e tava sem o relógio. Aí eu falei, você se machucou, mano, porque é de vidro, né? Você falou, não, te cortou a semana? Você falou, não, não machuquei não, caiu. E eu fui brincar de virar o contrário pra enganar a Aika, a sua irmã, e eu derrubei. E eu falei, mano, você se machucou? Não. Tudo bem, te compra outro. Aí você falou que, mano, ficou inacreditável, incrédulo, né? Você falou até pra sua mãe, é porque o papai não brigou. Aí eu falei, você ficou assim, ué, por quê? Entendeu? Você ia brigar. Daí eu falei pra você, eu falei, mano, tá vendo? O pior tá na sua cabeça, cara. Quem faz o inferno, quem faz o medo, é você mesmo. Não deixa isso acontecer, tá ligado? Não deixa essa parada rolar. Tenta encarar as coisas quando elas chegarem. Você é muito ansioso. Você sofre muito desse lance de viver o depois, tá ligado? Você não viveu agora. E eu não quero que você tenha medo de mim. Eu espero que eu não tenha te criado assim. Não sei como hoje, como você acha. Talvez eu tenha sido um pai ruim, entendeu? Tô até me desculpando aqui. Mas eu não posso ser doce com você o tempo inteiro. Porque eu falei pra você, filhão, o mundo vai te dar bronca, mano. Entende? Nem tudo vai ser fácil, nem tudo vai ser bom. As pessoas não vão falar com você bem. Se você fizer uma coisa boa, você vai ganhar um baita abraço, um sorriso. Se fizer coisa errada, vai tomar bronca. Eu não vou falar igual um amiguinho. Oi, filhinho, tudo bem? Não faz isso não. Não, velho. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Se tiver que falar, eu vou falar. Se ficar bravo, eu vou ficar. Eu sou um humano. Tem que aguentar. Eu falei pra ele, mano, tem que ser homem e assumir suas broncas. Errou? Errei. Vou assumir, vou tomar bronca e vou melhorar. E ponto. Ouvi melhorar. É isso. E você ficou meio naquela e aí... Aí foi duro, né, mano? Porque... Eu tô com esse medo, tá ligado? Aí teve até um dia também, mas as poucas vezes que eu contei. Esse ano a gente conversou bastante, né, velho? Mas é porque eu comecei a pensar, o podcast é pra eu relatar o que já aconteceu, né, cara? Não vai dar pra te dar um conselho, então eu preciso fazer isso agora. Pra que você só ouça depois e fale, ele falou isso pra mim mesmo. Entendeu? Talvez eu tenha errado até agora. Vamos melhorar agora aqui o podcast. Pedi até desculpa pra você que ouviu e alguns ouvintes que eu tenho aí. Mas eu tô aqui demorando um monte pra falar de novo. Mas, mano... Eu até contei pra você uma das poucas vezes que eu falei sobre o meu trabalho no Mac. Eu falei pra você da luta de estar no horário do Mac. Principalmente lá onde eu fui, tá ligado? Porque lá, as pessoas, elas falam mal de mim pelas costas, tá ligado? Porque elas estão querendo tomar o meu horário. Lá é uma briga pelo horário. Se eu tô lá por 8 horas, tem alguém que não tá. Entende? Então, se eu chego um pouco cansado, se eu demonstro um pouco... Alguém fala, ué, tá bem? Tá cansado? Vai lá e fala pro super gênio, pro gerentão. Ó, o Teoria tá cansado, melhor dar folga pra ele. Você vê o olho dele? Um dia eu cheguei com o olho meio escuro, que ela falou, nossa, tá sem dormir, não é melhor folgar? Aí vocês ouviram, eu falei assim, então, cara, ganhar o dinheiro não é só trabalhar, é lutar, cara. É uma caçada. Eu trabalho por hora lá, então eu tenho que chegar lá sorrindo e genki. Genki, palavra em japonês, né? Que diz assim, animado, né? Precisa chegar lá animado. Eu preciso chegar lá... Sempre bem, mesmo que eu esteja destruído, tenha dormido 4 horas. Porque se ele vê que eu tô cansado, ele vai falar, mano, dorme mais, descansa. Você não tá dando conta, ligado? E aí eu pego e falo que, falei pra você, às vezes você tem que ser mais forte. Isso tudo foi porque vocês me viram brigar com a sua mãe. Tua mãe, ela faz a minha folha do Mac lá. Ela que põe os horários que eu vou trabalhar no mês inteiro. Quando ela erra, eu tenho que ir lá, o cara faz a folha do dia. E se eu coloco um horário que eu não posso ir, mano... Pessoal, já olha aí, ele não tá aguentando. Se ao contrário, se eu coloco um horário que eu podia ir e não marquei, ele não me dá de novo. Ih, falta dinheiro. O problema é que sempre falta dinheiro. Mas adianta brigar com isso, filhão. Hoje eu entendi que eu não consigo pagar as contas, eu vou empurrando. Vou pagando no cartão e vou pagando aos pouquinhos. Nunca vou zerar, porque eu tô carregando muita coisa. E faz parte, entende? Então não adianta também entrar nessa paranoia de zerar as contas, que isso não vai acontecer. A não ser que eu ganhe na loteria, tá ligado? Então eu tô tentando manter mais a cabeça no beleza, vamos lutar um dia por vez. E o resultado vem depois. Se eu conseguir lutar agora, o futuro vai vir bem. Eu tô ralando? Tô trabalhando? Tô. Então beleza. Deitado em casa esperando ajuda, não dá. Eu não tô falando isso. As coisas vão se ajeitar, tá ligado? Mas vocês viram eu brigando com a sua mãe, eu fiquei bem vergonhado, né, mano? Porque eu perdi a cabeça com ela, porque ela fez pro calendário errado e eu perdi 5 dias de trabalho. O que faltou? Dinheiro, mais do que já falta. Daí eu liguei pra você, sabe por que eu briguei com sua mãe? Eu contei, por causa disso, mano, lá, se eu chegar cansado, alguém vai falar. Quando eu não tô lá, vão falar, por que você tá trabalhando tanto nas minhas costas? Aí você entendeu e falou, nossa, eu não imaginava que era assim. Eu falei, pois é, cara, é assim, mano, tá ligado? É assim e a vida não vai ser fácil. O pior da vida é o seguinte, é que o injusto é justo. No mundo aqui fora, mano, a injustiça é justa. E é, quem trabalha bem vai trabalhar o dobro. Quem é vagabundo vai ficar no lugar mais fácil. E é assim, tá ligado? Não tem jeito. Tem que aguentar, tá ligado? Se prepare, irmão. Mas esteja sempre focado. Tenha um rumo. Que aí você vai conseguir chegar. É igual no nave aqui, mano. Quando você vai pôr o caminho aqui no navegador, ele pergunta onde você tá. Pra onde você quer ir. Pra quem não sabe onde tá ou pra onde quer ir, qualquer caminho vale. Então primeiro você tem que saber onde você tá. Eu tô aqui nessa vida agora, pagando as contas com dificuldade, mas pagando, não vou quitar tudo e vou conseguir levar. E quero chegar lá, numa criação boa pro meu filho, numa faculdade, não sei se você fez, ou numa vida melhor que eu tive. Ótimo. Então você tem que só procurar esse caminho aí, tá ligado? Voltando esse ano aqui, você teve um problema com a gangue da quarta série, mano. Você lembra dessa parada? Bom, engraçado que você encontrou quatro moleque, a gangue da quarta série. Foi fazer maldade com você. Essa gangue é o seguinte, você falou que tava voltando da escola. E aí, quatro moleque encostaram no moleque menor. E pegaram o guarda-chuva dele pra quebrar. Aí você foi proteger o moleque. Você entrou na frente lá, pegou e começou a discutir com os moleques. Enquanto isso, o molequinho foi embora. Um desses moleques da gangue da quarta série, que são os moleques até menor que você, é o moleque que eu atropelei o ano passado. Você acredita? Filho dos ricos lá. E o moleque é um filho da putinha, mano. O moleque é um vagabundo, porque, embora seja pequeno, ele não obedece o caminho que anda, bate nas crianças menor que ele. E isso explica o porquê que ele anda de bicicleta tão rapidamente numa rua pequena. Explica também o porquê que ele não freia a bicicleta e porquê que ele foi atropelado. Não foi por acaso, não foi culpa minha, já sabia que não era. Mas agora eu vejo que o moleque faz o que quer. Pois é, esse moleque é o seguinte, esse moleque olhou pra você e falava assim, seu pai me atropelou, cara, seu pai me atropelou. Isso te irritou, porque você sabe que eu não era culpado. Você foi pra mim, papai, me irritou muito, porque eu falei, meu pai não fez nada, você que fez errado. Ele, não, seu pai me atropelou, seu pai me atropelou. E você ficou muito bravo com isso, cara. Porque você sabia que não era culpa minha, mas não adiantava você falar. Aí você começou a errar o japonês, porque você estava irritado. E eles falaram que você era um lixo, que você não sabia falar, que você não precisava pra nada. Que você tinha que ir embora daqui do Japão. Por que você não se mata? Eles falaram. Se mata. Que você não sabe nada, você não sabe nem falar. Eu ouvi isso com uma dor no coração, irmão. Tá ligado? Porque te acertaram. Porque eu percebi isso que um dia você chegou, você tava todo molengo em casa, não queria jogar, todo com má vontade. Aí eu misturei aquela má vontade, ou é adolescência, ou aconteceu alguma coisa. E aí a gente conseguiu chegar nisso aí e você me contou essa história. Que aquele filho da putinha daquele moleque, filho de uma família rica, é um moleque que é um porqueira, tá ligado? Anda com os outros moleques e fica batendo os menores. Aí, mano, eu falei pra tu o seguinte, e você vai deixar essas palavras entrar no seu coração, você lembra? Eu falei, mano, não deixa. Não deixa ninguém entrar na sua mente não, e morar aí, não. Esquece, mano. Você mesmo não falou pra mim que esquece? Não precisa me proteger, não, mano. Eu sei que eu não sou o culpado, eu falei pra você. Não te preocupa, não. E eu não esquece, mano, não pensa nisso. Não deixa que falem. E sobre se matar, putz, isso é uma coisa tão idiota, cara. Ninguém ouve isso. É que japonês tem essa idiotice de se matar, de mandar se matar. De chamar alguém de lixo. Eu falei, você acha que é lixo? Aí você não, eu falei, então tá ótimo. Um lixo, você não é, portanto que eu dou minha vida por você agora. Então, alguma coisa tá errada, ignora esse moleque. Tenta ignorar. Errar japonês você vai errar mesmo, não te preocupa não, velho. Mas uma hora você vai acertar, não discute não. Melhor coisa é o silêncio. Aí você ficou triste, e eu fiquei pra caralho. Eu falei, mano, vamos tomar duas ações, eu falei pra você. Eu falei, uma, a gente pode ir na casa do moleque agora. Eu sei onde ele mora, eu vou lá e converso com o pai dele e com a mãe dele. Duas, eu vou pra escola e eu conto o que aconteceu com você. Você falou assim pra mim, não, nenhuma nem outra. Eu vou resolver. E eu falei, filho, não deixe que falem coisa pra você desse nível. Não sai de perto. Ou então assim, antes eu falei pra você. É muito bonito o gesto que você fez em querer ajudar alguém. Mas primeiro se ajude. Esteja pronto. Não dá pra você entrar numa briga sem ter treinado. O Batman não pode vencer o Coringa sem estar preparado. Então primeiro esteja preparado, sabe que eles vão falar de você, vão falar do seu japonês, vão falar do seu estrangeiro, vão falar dos seus pais. Quando você estiver pronto pra tudo isso, forte, aí você ajuda alguém. Mas primeiro te proteja, entendeu? Fique forte. Eu fiquei muito orgulhoso, mano, que você foi defender alguém menor. Mas fiquei muito chateado pro moleque te acertaram, ligado? E o moleque é um merdinha mesmo, não tem jeito. Aí eu falei pra você, mano, se você ver o moleque e falar assim, ó, e toma cuidado que se meu pai te ver, vai atropelar você de novo. Sua mãe, não, não fala isso não. Eu falei, não, fala. Se eu ver esse moleque aí, eu vou trombar ele. Mas eu nunca mais encontrei ele. Ah, que tonto do caralho. Mas esses japas são ruins demais, né, mano? Não tem jeito, né, cara? Eles têm esse sangue aí foda aí, mano. E... ah, nem vale a pena perder tempo, irmão. Tem um moleque muito amado, mano. Tá ligado? Muito amado. Pra perder tempo com isso. Entendeu? Pra melhorar a vida é o seguinte, a sua irmã ganhou de um, esse ano também é muito maneiro, a sua irmã ganhou do amiguinho dela um peixinho que ele pegou no riozinho, e aí a gente cuidou desse peixinho, mas o peixinho pôs num potinho, um peixinho feio, vagabundinho, feio demais o peixinho, e a gente gostou do peixinho, aí a sua mãe falou, vamos, falei, mano, vou levar essas crianças, vamos comprar um peixe maneiro mesmo. Porque aquele peixe era meio fedido, pá, era um peixe de rio. E a gente foi lá no home center e compramos um peixe. Sua irmã que queria um peixe dourado. Cara, sinal a gente saiu com peixe lá, ela com 5 peixinhos dourados e você com 3 peixes grandes. O tubarão, não. O Bob, não lembro de que Bob era. O Darwin, que era do mundo de Gumball. Esqueletão. Esse era o nome que você deu pra eles. E você saiu abraçado com a sacola. A gente comprou a sacola do peixe. E você que não queria nada, não falou nada, escolheu esses 3. Tua irmã já tinha escolhido. Eu falei, mas você quer também? Ele falou, eu quero. Aí eu comprei 2 aquários pequenininhos. E você veio abraçar. Eu achei tão bonitinho, mano, que eu vi você abraçado com os peixes. Falei, olha só, mano. Eu falei, você queria um peixe? Por que você não me falou? Ele falou assim, ah, não é que eu queria, mas é legal ter um animalzinho. Olha que bonitinho, mano. Um peixinho. Aí fodeu, aí eu gostei dessa parada. Aí um dia tava eu e sua mãe botando trampo. Peguei ela pra fazer não sei o que lá. Eu fui num lugar onde tinha uns passarinhos, mano. Tá ligado? E eu lembro que foi engraçado. A gente comprou 2 passarinhos. Um azulzinho e um amarelinho. Uma menina e um menino. Vocês chegaram da escola e eu coloquei no YouTube, na televisão, som de passarinho. Mas os passarinhos reais estavam guardados ali embaixo, do lado da mesa. Você chegou e falou, papai, tudo bem? Eu falei, tudo bem, filho? Você não vai trabalhar? Eu falei, boa noite, já, já. Aí você, que sonhos de passarinho? Eu falei, ah, tô assistindo aí pra me acalmar. Vai lá, deixar as coisas, vem aqui. Aí você deixou a mala, entrou, sua irmã entrou, aí eu desliguei o som e continuou, pi, 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 pi. Eu falei, abre essa caixinha aí. Quando abriu, 2 passarinhos. Aí você, nossa, eles estão vivos, você não sabe nem como pegar. Aí eu falei, pega ele aí, se não, pega ele, faz assim. Aí eu falei, ele falou, mas por quê? Eu falei, ah, porque você merece, tá ligado? Como é, você merece. Aí você falou, nossa, papai, não... Aí, mano, eu falei, você gostou? Tá feliz? Aí você falou, não tô feliz, papai, eu tô muito feliz. Aí, cara, você deu o nome de Mel pra passarinha amarela e Gumball. Que é o personagem principal do mundo de Gumball, que é da cor azul. Só que ele é um gato. E estão com nós até hoje. Chegaram esse ano. Então chegaram os peixes e chegaram... Aí um peixe seu morreu. O Bob morreu, se não me engano. Ou o Darwin. Não, o Darwin morreu. A gente foi lá, depois mais pra frente, comprou mais um peixe, chama... Parecia um tubarão. E aí ficou 3 de novo. Ficou o tubarão, o Bob e o esqueletão, que é um peixe branco, tá ligado? É maneiro. Aí, bom, você gostou do passarinho, você ficava com ele no bolso, ficava com ele na mão. Mas aí os passarinhos cresceram e meio que ficou meio ruim de pegar, eles não gostam muito de vir, né? E aí, sua irmã me pedindo um cachorro o tempo inteiro. Ah, meu sonho é ter um cachorro. Eu falei, não, cachorro não vai dar, que cachorro aqui é o preço de um carro, né? Não vai ter rolar. Eu falei, pessoal, mas não tem como, mano. Aí a gente pegou e procurou na internet, mas achei um gato. Essa mãe, mano, vamos pegar um gato. Eu falei, vou pegar um gato. O que você acha? Ah, não sei, pipipi, não sei. Eu falei, ah, vamos, porra. Aí você... Ah, tá bom. Aí eu consegui falar com a menina na internet, num grupo do WhatsApp. E a gente foi pegar um gato. Era um domingo de noite. Vocês iam pra escola no outro dia, 6 da manhã. Eu saí do Mac, pegamos e fomos lá. Daí deu 2 horas e meia de viagem, numa cidade mó longe. Mano, o gato, a mulher deu o gato, a menina, né, uma adolescente, deu o gato pra gente, mas não falou nada. Aí o gato veio doente, tinha verme, não tinha vacina, mano, tá ligado? Aí você até falou que não queria um animal de estimação, tá ligado? Ah, papai, eu falei... Aí você viu que, meu, o gato, a gata meio que não acostumou muito rápido, porque gato é gato, né, mano? Gato, ele não costuma com você, ele acostuma com o lugar, não é um cachorro. E aí a gatinha foi, um dia nessa sentada, todo mundo da família, a gatinha lá, o que a gatinha fez? Subiu, andou pelo sofá e deitou no seu colo, escolheu você. Aí, meu amigo, te ganhou. Aí ela só escolhe você pra fazer carinho, a única que ela vai pra fazer carinho e faz com o rosto é você, o nome dela é Nina. Você lembra dela aí? No futuro? Hoje ela faz 1 mês que ela tá com a gente aqui, eu não sei. Como que foi que ela deixou a gente, eu não sei como isso vai acontecer, eu espero que não doa muito, tá ligado? Mas agora a gente tá vivendo melhor, ela aqui do nosso lado, ela é uma gatinha de 5 anos, eu acho, ou não, não sei, cara. Mas é linda, aí a gente gastou uma puta grana pra dar todas as vacinas, da raiva, um monte de remédio pra acabar com o verme, a menina nem falou nada que ela tinha, ela nunca tinha ido num veterinário. E aí ela ficou com a gente, cara, a Nina. Só que ela quer comer os passarinhos, né, cara? Aqui a gente tá fazendo o ciclo de alimentação dos bichos, né, mano? O peixe, o passarinho, o gato. E a sua irmã queria um cachorro, né? Mas eu falei, um cachorro não vai dar, já é quase um gato. Até que um dia sua mãe, eu tô saindo do Mac de noite, no domingo à noite. Sua mãe mandou mensagem assim, ó, tem uma mulher dando um cachorro. Eu falei com ela que a gente vai buscar. Eu falei, vamos lá. Vai dar certo? Não sei, a gente foi rápido, você deu 1 hora de viagem. Chegamos lá, pegamos uma cachorra, mano, de 3 aninhos, velho, que sofreu muito. Ela foi de uma família japonesa, que foi denunciada por maltrato, a cachorra ficava sem comer na parte de fora da casa, tomando chuva, o caralho. Uma ONG foi lá, buscou a cachorra, levou pra ONG, deu pra uma outra, essa mulher é da ONG. Ela deu pra uma mulher que levou a cachorra, que ficou cachorra 2 meses e a cachorra late muito, porque a cachorra vivia lá de fora da casa, então a cachorra não tinha noção de dentro, e ela é muito assustada. Aí a menina devolveu a cachorra pra essa mulher, e a mulher postou na internet que é uma última chance. E aí a gente pegou essa cachorra. E é a melhor cachorra do planeta. É um amor de cachorra. O nome dela é Sky. Ah, cara, ela faz uma festa quando vocês chegam, quando eu chego. É engraçado que vocês nunca tiveram contato com um cachorro assim. E não entenderam por que ela fazia tanta festa quando você chegava. Eu falei, porque ela vive o amor o dia a dia. Pra ela, quando você vai embora, acabou. Acabou a chance dela de falar o quanto gosta de você, de demonstrar. Aí quando ela estiver chegando, opa, apareceu mais uma chance, eu vou valorizar. Ela tá ensinando a gente a amar. E realmente, a Skyzinha trouxe muito amor na nossa casa. A gente deu a vacina que eu precisava, a gente tá se adaptando com ela. Ela brigou muito com a gata, não sei se você lembra. A gata não gostou dela, a gata odiou-me. Nossa, ficava fazendo aqueles barulhos de gato bravo, cabelo arrepiado. Mas agora, depois do seu aniversário, já estão quase amigas. Elas já andam junto, assim, uma perto da outra. E, cara, a parada da Sky, da cachorrinha, ela me deu uma lição muito boa pra gente, mano. Você lembra que a gata odiava ela, né? A gata odiava. E ela não ligava. Ela continuava vivendo, brincando, subindo no sofá e tentando brincar com a gata. E a gata querendo arranhar ela, gritando e fazendo... ficava, lembra? E ela nem ligava. Aí eu falei pra você, tá vendo como é a Sky, mano? A Sky, ela tá ensinando a gente como viver. Se você tá num lugar onde alguém não gosta de você, viva a sua vida, mano. Seja feliz, tá ligado? Não liga porque essa pessoa pensa, não. Você vai ter que dividir o lugar com ela. Não liga se ela tá brava, se ela não tá feliz com você. Viva a sua vida, olha a sua vida. Tenta ser feliz onde você tá. E você fala, é verdade, né? E hoje, engraçado, as duas são quase amigas. Não são amigas, mas são quase. Então, além de Sky ensinar pra gente um puta amor, que é valorizar cada vez que a pessoa chega, a pessoa tá ali, dá carinho. Ela também mostrou pra gente que não importa se alguém não gosta de você, você tem que gostar de você. E você tem que ser feliz independente de onde você tá, velho. Queira ou não as pessoas ao seu redor, seja feliz, essa é uma obrigação sua, com você, tá ligado? Não deixa que ninguém te deixe triste, não. Ninguém tem esse poder e nem essa liberdade. É foda, muito foda, mano. A cachorrinha não deu uma puta lição, né, cara? E a nossa vida melhorou muitão, mano, tá ligado? Muitão. Porque é um amor diferente, né? Os bichos ensinam um amor foda. Então a gente gosta tanto da cachorra quanto da gata. E vocês dois também, né, cara? Vocês chegam da escola, já ganham um beijo e abraço da cachorra. Nossa! E vocês demonstram muito carinho pros dois. Vocês que limpam o cocô dela e põem comida. Muito foda a responsabilidade que vocês têm. E eu acho que o animal vai ensinar muito. Eu falei pra sua mãe, eu falei, cara, eu acho que agora tem tudo pra ser umas crianças felizes, né? Acho que tem tudo, tem um ao outro, tem os bichos de estimação, tem tudo que a gente queria ter, tá ligado? Eu espero que você esteja feliz aí, irmão. Eu espero que, pelo menos quando você olhar pra sua infância, você lembre aí da Sky, da Nina, do Gumball, da Mel, do Esqueletão, do Darwin, do Bob, do Tubarão. Essa galerinha permeou a sua história, tá ligado? Tava junto. Então guarda um cantinho no seu coração aí pra lembrar dessa galerinha. Beleza? Então esse ano foi muito foda, né, irmão? A gente pegou nossa cachorrinha Sky, pegamos nossa gatinha Nina, pegamos nossos passarinhos, pegamos nosso peixe, tudo junto e misturado. Muito foda, né, mano? Muito foda. Muito maneiro, cara. Outra parada que a gente fez muito legal, mano, deixa eu contar uma história que a gente aconteceu, que foi muito engraçada, mano. Não sei se você lembra, a gente começou a jogar Uno. A gente sempre jogou nas cartas, né, antes de dormir, mas a gente descobriu que tinha online. A gente baixou o aplicativo do Uno e foi fazer lá, cada um, você ficou no seu iPad, no seu tablet, a sua irmã no tablet e eu e sua mãe no telefone. E aí o Uno faz um... Lembra, a gente foi pro quarto, vamos fazer Uno, vamos jogar Uno online, mais da hora. As cartinhas, o modo de jogo era diferente. Aí... cada um criava um personagem no telefone, cada um no seu jogo, né? Então eu comecei a criar, você criou, todo mundo escolhendo ali o avatar, o nome, e o nome não dava pra escrever. Você tinha que escolher o nome da lista do aleatório, então você já sabe ler. Aí sua mãe escolheu o dela, Elvira, eu acho. Eu escolhi o meu Zé, você escolheu Eugênio. E aí, o mais engraçado, que a sua irmã foi a primeira a acabar. Ela falou, já acabei. Eu falei, já? Porque todo mundo demorou pra escolher o nome. Ah, então tá bom, vou criar a sala aqui e vocês entram. Aí eu criei a sala no meu e deu o convite. Aí, pô, pensou sua mãe com o avatar de uma menina bonitinha lá. Eu vira, olha, apareceu você lá, Eugênio, com um personagem também lá, um avatar. E apareceu eu de óculos, velhinho Zé. E apareceu uma menina toda fruflu, tá ligado? Um avatar de uma menina mó bonitinha, toda fruflu, com rosinha, com cabelinho coloridinho, com um coelhinho, com o nome de José. Ah! Aí eu falei, ai, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei ler, qual o nome tá? Aí você, José. Cara, a gente riu demais, mano, porque ela não sabia ler, escolheu qualquer um que apareceu, tá ligado? E você leu ali também, foi muito engraçado, mano, foi muito engraçado. Aí eu falei pra você isso aqui, mano, tá vendo o que a gente viveu agora, esse momento aqui? Tenta guardar ele na sua cabeça, tenta guardar ele aí, porque agora aconteceu uma parada no seu cérebro que é a sinapse, tá ligado? Tudo no cérebro da gente é energia. Tudo funciona com energia, então ele vai dar um choquinho no cantinho do cérebro que vai tomar outro choquinho e vai ativar aquela região. Essa parada agora, essa risada em grupo, essa história maluca aqui, tenta guardar essa sinapse ali. Quando você estiver passando um momento ruim, lembra dessa hora, lembra dessa risada, lembra desse momento, lembra desses detalhes, que você vai ativar aquele canto do cérebro, vai começar a receber um pouquinho de energia. Tic-tic-tic-tic-tic, um pouquinho de energia e vai ativar essa lembrança boa. Então, cara, não importa na verdade o que você tá vivendo, não importa o controle que você tem do seu cérebro. Assim quando eu falei pra você, não deixa o moleque entrar dentro da sua cabeça, não. Não deixa o cérebro ficar triste, não. Não deixa só ativar a energia naquele campo do cérebro onde vem a tristeza, tá ligado? Tenta ativar, e você tem esse poder de relembrar, de religar os fios. Vai lá, puxa da memória esse fio, tá ligado? Puxa da memória esse lado que a gente acabou de viver aqui. Que aí você vai ativar uma memória boa e aquele sofrimento momentâneo vai passar, tá ligado? Por isso que eu falei pra você, mano, grava os bons momentos. Os bons momentos é como um caminho no cérebro, tá ligado? E você pode ativar esse impulso elétrico lá. E esse impulso elétrico vai te fazer sentir bem. Mano, a felicidade é o controle da sua mente, Riozinho. Tá ligado? É o controle da sua mente em momentos difíceis, tá ligado? O corpo é o carro. O cérebro é o motor e o motorista é você, mano. É você que controla os impulsos ali naquela região. Opa, tô triste agora? Beleza, depois eu penso nisso, deixa eu mostrar como eu vou ativar aqui um momento de me dar uma endorfina aqui, uma coisa boa. Opa, e aquele dia que meu irmão apareceu com o nome de José. Então é isso, irmão, isso eu te falei lá e você parou pra pensar. E eu tô te falando isso de novo, filhão. Não sei como que tá aí agora a sua vida, não sei se você tem passado por alguns momentos difíceis aí, não sei se você tá casado, não sei se você tem filho, se você atingiu seu objetivo, se não, se você é um cara feliz ou não. Se você tem boas lembranças, eu não sei. Mas nunca se esqueça que é você que tá no controle, irmão. Beleza? Puxa na lembrança aí, ouve um áudio aí. Lembra de alguma história nossa aí? De algum filme, de alguma coisa que nós vimos junto? Esse ano a gente assistiu A Ilha do Medo. E você ficou mega impressionado com aquela história. Filmão, lembra? Leonardo DiCaprio. Onde ele vai procurar um cara que falta numa ilha. Onde tem 25 presos e o 26º sumiu. E quando ele chega lá na ilha, descobre que é ele, o 26º. Haha, filmão, hein? Também fala, ah, esse filme é muito difícil pras crianças. Ah, você curtiu pra caralho. Maneiro, né, mano? Maneiro você tá crescendo, mano. Maneiro você tá grande, mano. É muito legal, velho. É muito legal. Hoje em dia é muito mais um... Não é mais uma criança que tá comigo aí, mano. É um amigão mesmo, tá ligado? Eu espero que seja mais ainda, cada vez mais, mano. Cara, o que aconteceu esse ano também foi uma parada que me deixou bem chateado, filhão. Isso realmente me magoou. Talvez isso faça diferença no nosso projeto aqui. Foi o seguinte, a gente tava mexendo no computador, eu e você e sua mãe. E eu achei o vídeo da nossa apresentação lá na escola, tá ligado? Eu, você de palhaço. E aquilo me deu um orgulho muito grande. Eu te vi pequenininho, contracenando comigo no palco. E eu botei na televisão pra você ver, a Aika ver, a gente tudo tava vendo junto. E você falou assim pra mim, vai demorar muito pra acabar? Eu falei, por quê? Aí você falei, não tá gostando? Você falou, não, tô com vergonha. Eu falei, vergonha do palhaço? Aí você é. Aí eu falei, poxa, sua mãe falou, poxa, Rio, por quê, meu? Foi uma apresentação entre você e seu pai. Aí você, desliga. Então não sei se é vergonha da adolescência ou se é vergonha do que aconteceu. Eu fiquei triste porque essa parada foi inesquecível pra mim. Porque esse ano o Pipoca morreu, como eu falei que ia morrer. No ano passado, esse ano eu apaguei a página do Facebook. Eu descobri que não deu certo. Embora eu fiquei 6 anos aqui, não deu certo. Embora eu comecei com esse lance de palhaço de teatro aos 13 anos, não deu certo, entende? Stand-up também, talvez eu me achava engraçado, mas hoje eu já não tenho mais pique de contar piada. Saí de alguns grupos até, porque eu cansei de ser engraçado, talvez. Mas me doeu porque eu achei que a gente você ia ficar orgulhoso. Então, eu tenho até medo de que você dê um play aqui e fale assim, ah, isso é muito chato. Eu tenho até medo, filhão, de você nem dar um play nesse podcast aqui que eu faço. Eu espero que você não sinta vergonha das coisas que eu falei aqui pra você. E nem sinta vergonha do que eu fiz, tá ligado? Mas é a única maneira que eu tive de relatar o quanto você me dá orgulho, entende? E é isso, isso foi doído pra mim, tá ligado? Mas eu acho que talvez é pela sua adolescência, talvez quando você estiver um pouco maior, você vai gostar de ver aquilo, sim. Eu tenho que entender que você tá entrando numa nova fase, né, mano? E alguns pontos estão ali aflorescendo em você, tá ligado? Tem que ter paciência também, certo? Ah, filho, eu também sendo aqui, você tinha um amigo lá na quarta série, o primeiro amiguinho, que ele teve que sair da sala, né, cara? Ele foi pra uma sala especial, porque ele não tava acompanhando o grupo. E você ficou bem chateado com isso, né, mano? Eu falei pra ele, mano, não se preocupa, cara, ele vai voltar, velho. E o mais maneiro é que agora que você mudou pra quinta série, esse moleque voltou e vocês estão juntos, nem sei se lembra do moleque. E o mais legal agora também é o seguinte, teve uma parada que aconteceu esse ano que eu acho que tem que fechar com chave de mestre essa parada. Eu e você fizemos uma brincadeira, né, antes de dormir. Eu falei, mano, vamos começar a te zoar, vamos brincar de se zoar, zoar um com o outro. Aí você falou assim, ah, vamos. Aí eu falei, é o seguinte, eu vou começar a te zoar. E você começa a me zoar. Vamos ver quem que não vai aguentar. Aí eu comecei a falar, nossa, mano, sua mãe vem te buscar todo dia. Sua mãe te leva. Você não é muito bebezinho, não? Aí você respondia, ah, não, minha mãe vem mesmo. Eu falei, você não tem vergonha, não, desse tamanho sua mãe não te buscar? Aí você, não. Aí eu falei assim, meu, você é muito bebezinho. Olha lá o bebezinho, velho, daquele tamanho. Mamãe vem junto, mamãe vai junto. Minha mãe não vem, eu venho sozinho, eu sei o meu caminho, eu volto. Você não. E você, ah, mas eu gosto da minha mãe. Eu falei, ah, ele gosta da mãe dele. Comecei a pesar nesse lado de criancinha. E você só falava, ah, tá bom, e daí? Eu falei, não, e daí não, você, mamãe, vem buscar, você gosta que ela vem? E você falou, eu gosto, e daí? E aí comecei a ficar meio puto que você não respondia, não me zoava. Eu falei, não, me zoa. Aí você falou, não, não tenho que zoar. Eu falei, não, filho, pô, você tem que me zoar, porque senão como que eu vou te zoar? Aí você falou assim, mas é assim que eu faço na escola, é assim que tem que ser. Se eu ficar bravo e te zoar, não vai ter fim mais, você falou pra mim. E se eu falar, não, beleza, é assim mesmo, é, minha mãe me vem mesmo, ela gosta de mim. E eu falei, é, mas você tem que zoar. Ele falou, não, papai, tá vendo? Você não consegue me zoar. Eu falei, e é verdade, eu não consigo te zoar mais. Porque se você falasse pra mim, não, mas e você que sua mãe não vem? Eu ia falar, minha mãe não vem, mas não é igual a sua que fica aí enchendo teu saco. Eu ia ter como rebater. Mas você só ouviu e falava, tudo bem, e daí? Tudo bem, e daí? E eu fiquei impressionado, Riozinho, com isso. Você aprendeu isso? Acho que de tanto sofrer, mano. Você criou essa maturidade aí? Você criou essa válvula de escape, essa saída? De uma forma de tanto sofrer, tá ligado? Eu fiquei impressionado e orgulhoso, mano. Embora eu quero que você se defenda, mas realmente, cara, acho que a agressão gera agressão, tá ligado? E por mais que eu te ensine isso, eu não tenho essa habilidade, né, mano? Não tenho essa habilidade. Mas vendo você falar isso pra mim, e uma brincadeira que ficou, começou com uma brincadeira e terminou com uma puta lição. Mas não minha pra você, de você pra mim. Que às vezes o contra-ataque é pior, mano. O contra-ataque vai gerar mais briga até, né, mano? Muito foda, né, mano? Muito foda isso. Então, parabéns, filho. Com 11 anos, fechando seus 10 anos aí, você já tem uma ideia dessa, mano? Eu espero que você continue aí na frente, velho. Quero saber como que você tá aí, como eu queria poder saber. Espero que você não tenha perdido essa maturidade aí, entendeu? Que isso me deixou muito orgulhoso, me deixa muito orgulhoso o cara que você aí tá se tornando. Mas agora vamos lá pro meu lado. Meu lado não tem muito o que fazer não, cara. Meu lado é o seguinte. Bom, como eu falei pra você, eu precisava começar no novo trabalho. Na nova loja do Mac. A minha loja fechou e demorou 3 meses pra reabrir. A minha loja na fábrica da Calota tava muito ruim. Muito ruim. A gente ficou naquele calendário lá ganhando menos de 100 mil por mês. 100 mil ienes, né? E eu fui pra outra loja. Chegando na outra loja, é assim. O dono da minha loja, ele tem 4 lojas. Só ele, né? Tem 2 lojas que são próximas à nossa loja e tem essa loja que é lá em 2 cidades diferentes, lá longe. Fizeram o quê? Bom, você que tem carro e mais essas duas pessoas aqui vão pra essa loja mais longe, o pessoal aqui de bicicleta vai ficar aqui próximo. E aí eu falei, porra, beleza, né, mano? Cheguei na outra loja, filhão, lá em Tarui. Não fui recepcionado com carinho, lógico, porque eu tava tomando o espaço das pessoas de lá, como eu te falei aquela vez. Então a maioria das pessoas meio que não conversava muito comigo. O chefe de lá, ele me deu no começo, primeira semana, ele me deu umas 3, 4 horas. Mas logo depois ele começou a me dar 8 horas diária. Daí ele falou assim pra mim, olha, eu vou te dar mais tempo porque o chefão que pediu pra te dar mais tempo. Mas se você não se adaptar, você me avisa que eu corto. Ele falou pra mim, eu falei, tudo bem, obrigado pela chance. Daí ele me colocava sempre num lugar ruim, entendeu? Porque assim, as pessoas não queriam trabalhar comigo. Eu ia pra linha lá do pão, ou ia pra linha da montagem, do lanche, e as pessoas de lá não conversavam comigo, ou então paravam de conversar quando eu chegava. Então ele falou, meu, vai ficar no lugar onde é sozinho, geralmente. Então é, ou é na fritura, ou da batata, ou é na chapa, entendeu? E lá na outra loja era muito moleque que trabalhava poucas horas, tá ligado? Tinha um tal de Takagi lá, que era um gerentinho assim, meio tonto, meio escrotão, tipo, mó, tudo é, pra ele é regra, ele mandou ler um papel umas duas vezes lá, eu falei, mano, não sei ler japonês, ele falou assim, ah, como que você não sabe? Eu falei, eu não aprendi. Aí ele, nossa, eu falei, nossa, por quê? Eu falei pra ele, eu não nasci aqui, eu falei pra ele, eu não vim aqui pra estudar, eu vim pra trabalhar. Eu falei, embora eu devia aprender, mas eu não aprendi. Aí ele falou, ah, então tá bom, não sei o quê. Aí tinha duas brasileiras lá, eu não vou nem falar o nome da menina aqui, e aí uma das meninas trabalhava no fundo lá e a outra trabalhava na frente. Eu conheci uma japonesa, falou assim pra mim, uma velha, falou, ó, tem outra brasileira aqui também, dá pra você conversar. Falei, ah, obrigado. Aí eu fui trabalhar um dia e encontrei essa menina. Ela encostou no pão lá e eu falei, oi, tudo bem, né? Ela, oi, tudo bem? Eu falei, nossa, que bom que você fala português, né? Aí ela falou assim, mas não é bom ficar conversando aqui não, o pessoal não gosta. Achei estranho, porque eu tinha ficado já o período todo lá, né? E eu vi que a pessoa não falava nada, mas eu falei, ah, tá, desculpa, né? E eu falando pra trabalhar, não quer conversar, tudo bem. Passou algumas horas, entrou uma japonesa pra trabalhar lá e eu fui pra chapa. E essa menina brasileira não parava de falar mais. E pipipipipipipipipi, ao ponto do cara falar realmente, falar pra ela, olha, tá atrasando os pedidos. Daí ela virou e falou assim, falei, eu não respondi, porque ela não tá falando comigo, né? Mas eu sabia que ela tá falando isso porque, porra, ela atrasou os pedidos, né? Daí a menina foi embora, papapá, no outro dia essa menina voltou, trabalhei com ela, começou a me dar ordem, ó, não pode fazer assim não, não pode fazer assim assado. Daí pegou um pouco pra mim, porque ninguém ali da loja tinha dado ordem nenhuma pra mim até então. E eu vi que ela só fazia o pão. Falei pra ela, viu, quanto tempo você só faz o pão? Ela falou, eu tô aprendendo agora. Eu falei, você trabalhava na frente? Ela falou, não, só faço o pão. Eu falei, nossa, que estranho, porque na minha loja lá, o pessoal que chega agora faz só o pão, mas é o pessoal que acabou de chegar. Ela falou, pois é. Eu falei, mas é 2 horas só, você já aprende, né? Não fica todo dia. Você, toda vez que eu trabalhei com você, você tá no pão. Ela falou, porque eu vou aprendendo aos poucos. Eu falei, então por que você tá me dando ordem? Falei pra ela, por que você tá falando que eu tenho que fazer? Aí ela ficou em silêncio. Eu falei assim, não, porque é o seguinte, você primeiro tem que aprender. Tem que fazer o que eu faço, no mínimo, pra poder me dar uma lição. Ela falou, olha, faz assim, assado. Aí ela não falou mais nada. Ela, ah, então desculpa. Eu falei, não, não tem problema, só assim, aprenda primeiro, pra depois você ensinar. Aí nunca mais ela falou comigo, essa menina. Nunca mais, ela vinha trabalhar, ficava em silêncio, nem me cumprimentava. E eu falei, ah, beleza, não tô aqui pra fazer amigos, né, cara? E as pessoas não falavam a maioria comigo, mas umas três pessoas falavam bastante. 2 caras lá que eram gerentes e uma senhora lá que trabalhava também. Assim, os 3 chefes falavam bastante. Então eu era o único que trabalhava na parte do dia, 4 horas, e na parte da noite, 5 horas, e depois 5 horas da noite. A moleca, como era a maioria moleque, trabalhava 4, 3 horas por dia. Então faltava contingente. Mas o Mac lá é muito devagar, porque é um lugar meio sem movimento, à noite não tem ninguém. E à noite só tem velha. Eu entrava lá, e lá na loja é o seguinte, como não tem movimento, a ordem lá é lavar o chão, não é igual a nossa, que é só passar um pano. Então você tem que jogar água, jogar sabão, esfregar com um negócio lá de, tipo uma escova de dente no chão, grande, e depois jogar água e tirar. Então assim, o cara que tá trabalha atrás igual eu, ele é obrigado a dar 10 horas, se ele estiver lá, ele faz os pedidos e também joga a água e o sabão, e o outro cara esfrega e puxa a água. Afinal da conta, eu entrava ali, como não tinha pedido, eu acabo fazendo tudo, entendeu? Eles jogavam água, esfregava, puxava, e aí as velhas começaram a ver que eu fazia e não fazia mais. Eu pensei, mano, de boa, eu tô aqui pelo horário, tá ligado? Eu tô aqui pra trabalhar, eu tenho que trabalhar, porque eu não tinha salário na fábrica. E, mano, comecei a fazer o trampo inteiro. Então, as velhas da noite começaram a pedir pra eu entrar à noite. Só que a velha do dia, a pessoa do dia queria que eu entrasse de dia, porque eu ficava nas frituras da batata e não sei o quê. Conclusão, o pessoal começou a querer que eu fosse trabalhar. E pra mim foi ótimo, missão cumprida, né, mano? E eu comecei a trabalhar bastante. Essa menina brasileira nunca mais falou comigo. Já a menina da família dela lá, da frente, era muito gente boa. Muito gente boa. Falava comigo sempre. E eu falava, me elogiava. Falava, pessoal, sempre fala bem de você, que não sei o que. Eu falei, obrigado, papapá. E a outra não me dei bem. E acontece, tá ligado? Aí chegou o dia, num domingo. Eu sempre ia ser... O foda que demorava uma hora pra ir, uma pra voltar. Mas eu nem voltava pra casa pra descansar. Então eu não via vocês, tá ligado? Mas eu pensei, é só 3 meses, mais nada. E foram 3 longos meses. Eu entrava lá durante o dia, aí eu dormia no carro e voltava pra trabalhar à noite, porque não começava a voltar pra casa pra não gastar gasolina. Eu tive pouco nesses 3 meses. Hoje, lembrando, parece que foi fácil, mas não foi, tá ligado? Mas como eu falei, eu não vou ficar aqui perdendo tempo falando da minha vida, não. E nem chorando, porque tudo faz parte da luta, tá ligado? E o importante é que o resultado deu certo. Não importa o caminho, o importante é que deu certo. A menina que me irritou e que me fez... Porra, ficar chateado, né, pô? Alguém que podia falar pra ela português e falar que não querer, não gostar. É triste isso, mano. Espero que você não seja assim, tá ligado? Que é a nossa língua, mano. Não tenha vergonha de saber. Nunca. Sempre saber é bom, entendeu? E aí, a nossa loja abriu numa quarta-feira. No domingo, a chefe da manhã falou assim, você não vai vir mais, né? Esse no sábado. Eu falei assim, amanhã é meu último dia, meu domingo é o último dia. Ela falou assim, por que você não fica aqui nessa nossa loja? Eu falei, ah, é muito longe pra mim. Ela falou assim, eu te pago mais. Eu já pedi pro chefão que é o dono, né? Fica aqui. Eu falei, não vai dar, é muito longe. Ela, pô, vou sentir sua falta. Meu, a velhona que é a mega chefe lá, tá ligado? É a vice-gerente lá, assim, depois do dono. E eu fiquei feliz, mano, porque ali meu trabalho, só nesse último dia, foi 3 meses em silêncio, mas no último minuto ela me elogiou. Não falou assim, bom, você trabalha bem, mas vem pra cá, eu levei como elogio. Aí depois eu fui pra noite, a velhinha foi lá, me fez um pudinzinho e falou assim, pô, foi bom conhecer você. Volta aqui pra comer aqui quando quiser. Você vai fazer falta. É lógico, as velhas ficaram putas porque não vai ter quem vai lavar tudo o chão de novo igual eu lavava, né? Elas vão ter que lavar agora. E eu não fiz muito não, hein, filho? Se eu falar pra tu que eu me... Assim, lógico. Trabalhei normal, cara. É que a molecada realmente era fraco de trampo, tá ligado? Aí legal quando abriu nossa loja na quarta-feira. No primeiro dia eu já fui chamado. Voltei, a nossa loja voltou. E hoje em dia eu trabalho pra caceta, porque a nossa loja realmente ela é muito maior. Ela é a única aqui do estado que vem café e tudo mais. Ela vende o dobro do que vendia antes. Então eu trabalho até mais hoje. Trabalho 8 horas de fim de semana. E de semana eu trabalho 4 a 5 horas. Tô tirando uma grana mais do que eu tirava antes, tá ligado? Mas a fábrica tá em problema hoje em dia, infelizmente, ainda tá faltando condutor. Ainda a fábrica da Toyota não produz, tem mês que eu não ganho nada. Esse mês foi um mês que eu tive problemas ali, porque as contas estão rolando desde o ano passado, eu peguei dinheiro emprestado. Mas tudo isso, cara, faz parte da luta, tá ligado? Se eu tô conseguindo trabalhar, tá valendo. Então, valeu a pena esperar, tá ligado? Valeu a pena ter paciência, porque uma hora a chuva vai acabar. Uma hora o céu vai ficar limpo de novo. Então, por mais difícil que seja a luta aí, filhão, que estiver passando ou que você passou, uma hora vai acabar. E uma hora o céu vai estar limpo de novo. E vai vir um arco-íris aí se bobear. E é isso, cara. Eu passei muita dificuldade ali naqueles 3 meses. Se pudesse voltar, eu não voltaria. Mas se precisar voltar, eu volto. E hoje em dia tá difícil na Toyota também. Ainda tá difícil. Mas aquilo vai continuar sempre assim, até que se resolva esses problemas de condutores, de corona, de guerra. Isso vai mudar. Tá ligado? Vai melhorar, eu tenho certeza que vai melhorar. Se melhorar, a gente faz melhorar, tá ligado? E é isso. Eu não tenho muito o que falar de mim, não. Eu acho que o mano mais legal foi contigo, foi com a Sky, foi com o Mel, foi com os passarinhos, foi com o peixe e tudo mais. E todo esse trabalho também foi bom, porque me ajudou. Acho que eu cresci, me senti valorizado lá no outro Mac, na outra loja. E vim pra minha loja com missão de dever cumprido, mano. Fui convidado a voltar, a trabalhar lá. Inclusive, as duas pessoas que foram comigo, fomos em 3, as duas ficaram uma semana e desistiram. Preferiram folgar do que trabalhar lá. Eu fui o único da loja que saí da nossa cidade e fui trabalhar. E em 3 meses, filhão, eu não perdi nenhum dia. Eu ia 4 vezes na semana e sábado e domingo, 8 horas. Não perdi nenhum dia. Ela falou assim, você não faltou nenhum dia, não chegou atrasado nenhum dia. Eu falei assim, mas é porque eu preciso. E porque eu tenho que fazer isso, porque eu dei minha palavra que vinha, né? Maneiro, né? Às vezes as pessoas não vão te elogiar com as palavras que você quer, mas vão demonstrar o seu valor, tá ligado? É só você prestar atenção, tá ligado? Então é isso, filhão. Isso aí é o lance do Mac. O Mac vai ser sempre o Mac. A Toyota vai ser sempre a Toyota. A Calota vai ser sempre a Calota. E onde eu puder trabalhar, eu vou trabalhar. Se vai me trazer o dinheiro pra pagar as contas, não quitar não, porque eu não vou conseguir. mas pagar as contas ali no mês e aguentar pro mês que vem, vamos lá. Usa o cartão, usa não sei o quê, usa... E vamos levando, a vida vai continuando. Não é o mais importante de tudo, não. O importante é continuar vivo e lutando, isso que importa, beleza? Forte abraço, muito obrigado novamente pelo play que você deu aqui, muito obrigado pela atenção que você me deu, espero que sua vida esteja boa, que você seja um cara feliz, que você tenha alcançado aí, que tenha levado um pouquinho dessa nossa história pra você no futuro. Não sei se eu tô aí do seu lado, espero estar, e é isso, tenho muito orgulho de você hoje e sempre, mesmo não estando aí, tenha certeza que eu estarei onde estiver lembrando de você. Você é meu orgulho, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, beleza? Te amo muito, te amo demais, meu querido. A gente se vê no próximo áudio. Clica aí, como que foi 2023? 12 anos? Xiii, 12 anos é complicado, hein? Vamos lá que eu te conto. Forte abraço. Te amo, meu garoto. Tchau, tchau, meu velho. Até mais.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.